voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
A nova lei do lixo, chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi aprovada pelo Congresso em agosto de 2010. A partir de agora, estão correndo os prazos para que as determinações da lei sejam implementadas. O objetivo é reciclar ao máximo o lixo produzido no país. O que sobrar será destinado a aterros sanitários, que terão que obedecer regras rígidas de controle sanitário e ambiental. Um dos lixos mais perigosos são as pilhas, baterias e equipamentos eletroeletrônicos que utilizam metais pesados e outros materiais tóxicos para o ser humano, os animais e com grande potencial de contaminação do meio ambiente. Em carta que nos enviou, a ouvinte Maria de Lourdes Lopes, da Fazenda Brejão, em Balsas, Maranhão, conta que junta o seu lixo doméstico, como latas, papel de balinha, vasilhas de plástico, garrafas de vidro, sacolas, fraldas descartáveis, e a cada mês queima tudo em um local afastado das plantas destinadas à alimentação. Depois, joga esse material queimado num buraco. Ela quer saber também se está descartando de forma correta as pilhas usadas. Ela conta que junta as pilhas e faz uma fogueira distante da casa, mais ou menos 8 metros. Depois, enterra o que sobra para que as crianças e pessoas não tenham contato com os resíduos queimados. A nossa repórter estagiária Giovana Martins levou as preocupações de Maria de Lourdes à gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente.
Olá, Zilda.
Olá, Giovana.
Olá, é um prazer recebê-la aqui na nossa rádio.
Igualmente, está falando para os ouvintes da Rádio Senado.
E a maioria dos nossos ouvintes, Zilda, aqui na Rádio Senado Ondas Curtas, são da zona rural. E para começar, eu queria saber o que fazer com esse lixo produzido nessa zona rural.
Olha, o lixo produzido na zona rural, historicamente, é o lugar onde mais se recicla lixo. Por quê? Não existe coleta porta a porta na zona rural. O produtor rural normalmente reaproveita como adubo o seu lixo orgânico. O que existe é, nos dias de hoje, nós temos uma série de outros bens de consumo, produtos que possuem embalagens, que possuem algum equipamento diferente daquele normalmente usado na zona rural e que necessitam ter um destino adequado. Vou dar um exemplo. Embalagem usada de agrotóxico, já existe um programa que tem mais de 10 anos do governo federal com as empresas produtoras e pelo interior desse Brasil nós temos uma série de pontos de recolhimento dessas embalagens. Quanto a resíduos que normalmente a gente vê ser gerados nas cidades, como pilha e bateria, medicamentos, eletroeletrônicos, esses a nossa previsão era que eles continuem sendo recolhidos nas cidades. Pela nova política que foi aprovada no ano passado, os municípios vão ter que criar regras de coleta seletiva. Se o ouvinte está num pequeno município, esse pequeno município provavelmente não vai poder dar uma destinação a esse lixo sozinho. Ele vai ter que se reunir em consórcio de municípios. Então, pela política, os municípios vão ter 4 anos para poder estabelecer as suas regras de recolhimento e destinação. O que é coleta seletiva para o lixo urbano, mesmo das pequenas cidades? É o município estabelecer metas de reciclagem para resíduo de papel, de plástico, de alumínio e etc. E com isso, ele poder reduzir aquilo que tem que ser enterrado. A política obriga que em 4 anos somente vá para os aterros sanitários os rejeitos, ou seja, aquilo que não pode ser reciclado. Nem a matéria orgânica, que pode gerar um composto, nem papel, alumínio, vidro e plástico, que podem ser reciclados e reaproveitados em embalagens ou em matéria-prima de novos produtos.
Isilda, pode haver contaminação no solo se as pilhas forem queimadas e enterradas? Qual o problema de saúde para o morador que estiver fazendo isso?
Olha, basicamente, inclusive lâmpadas, por exemplo, eu não citei, mas lâmpadas está na política. Qualquer tipo de resíduo, a queima é prejudicial para o meio ambiente se ela não for feita de maneira controlada. Então, nós temos pilha e bateria, pneus, a gente vê aí pelo Brasil afora manifestações de agricultores ou de trabalhadores urbanos mesmo, onde há queima de pneus usados. Isso gera um problema muito sério para a saúde. Então, gera problema para a saúde e para o meio ambiente, porque a queima não controlada, a controlada, para os ouvintes terem uma ideia, é aquela que ocorre em unidades fabris, em unidades que tratam de resíduos, que possuem grandes incineradores, possuem dutos e contenedores para exaustão dos gases. Então, o que é liberado para a atmosfera é aquilo realmente que não é mais perigoso. O que é perigoso, em termos de material particulado, fica retido. Agora, o trabalhador rural, quando fizer isso de maneira indiscriminada, queimando a céu aberto, o que pela política hoje é proibido, ele, além de causar problemas respiratórios em quem está próximo ali daquela queima, ele pode gerar uma contaminação do solo e da água naquela região. Então, a queima e o enterramento indiscriminado na zona rural, ele também pode comprometer a qualidade do solo e a qualidade da água, porque pelo processo de chuva, esse material que a gente chama de material precipitado, que é aquilo que precipita, quando você queima algum desses metais, gera uma fumaça, essa fumaça sobe e depois ela desce para o solo com o material precipitado. Esse precipitado está carregado de substâncias perigosas que podem comprometer tanto a qualidade do solo quanto a qualidade da água que serve para abastecimento urbano e para as lavouras, para os animais.
Já está em vigor a lei que determina que os comerciantes que vendem pilhas e baterias, Hilda, têm que receber o material usado. Haverá alguma fiscalização para saber se os comerciantes estão devolvendo as pilhas usadas à indústria ou se simplesmente estão jogando no lixo mesmo?
Sim, haverá. A política foi aprovada e ela estipula que fabricantes, importadores, comerciantes e consumidores realizem a logística reversa. O que é a logística reversa? Todos esses bens de consumo, quando produzidos, eles retornam à cadeia, retornam aos fabricantes para ser dada um destino adequado. O Ministério do Meio Ambiente está trabalhando ativamente na instalação dessas cadeias e está discutindo o que seria o acordo setorial com o setor produtivo. Agora, pilha e bateria, já existe uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que trata disso, uma resolução de 2008. Essa resolução, ela diz que fabricantes e importadores, desde novembro do ano passado, têm que recolher pilhas e baterias. Então, já existem 207 cidades brasileiras com pontos de troca de pilhas e baterias. Normalmente, num primeiro momento, ela não é uma coisa que seja qualquer comércio, porque foi pela resolução que ela foi feita, mas com o andar da política nós teremos provavelmente um alargamento dessa rede. Será possível entregar um número maior de pontos de recolhimento. Mas hoje nós já temos 207 pontos espalhados pelo Brasil, praticamente em todos os estados da federação. Esses pontos, nós pretendemos fazer uma divulgação mais ampla sobre esses pontos de recolhimento, mas hoje eles são da indústria. Praticamente todas as capitais existe um lugar em que existe o recolhimento dessas pilhas e baterias.
Mas nas pequenas cidades do interior ainda não existe ainda? Só
não,
nas grandes
nas
cidades?
Não, nas pequenas cidades ainda não existe. Eu aconselho ao ouvinte, no caso de eletroeletrônico, por exemplo, que também às vezes a gente tem uma televisão velha, que não tem mais finalidade nenhuma, mesmo no setor rural, um computador, um rádio velho, que procurem assistência técnica e se informem quanto ao destino desse bem eletroeletrônico. Quanto à pilha e bateria, eu sugeriria que a política está em processo de implantação, que não fosse jogado indiscriminadamente no aterro, que fosse procurado um ponto de troca, que fosse discutido com os setores da prefeitura que estão trabalhando para implementar a política. É muito importante a participação do cidadão nessa implementação da política, que é o cidadão que vai trazer os condicionantes do que é mais fácil para recolher, porque existe um compromisso também dos consumidores finais, de nós cidadãos, para disponibilizarmos aquilo que não nos serve mais para reciclagem. Existe esse compromisso também. Então, esse, diferentemente do resíduo orgânico, uma pilha e bateria, se ficar armazenada por um ano nas nossas casas, numa caixinha, num coletor plástico pequeno, ela não ocupa tanto espaço e ela vai poder ser dado um destino adequado a ela.
Ok, nós estamos ouvindo a Zilda Veloso, gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente. Zilda, nas pequenas cidades do interior não existe aterro sanitário. Com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas terão que criar condições adequadas de depósito de lixo?
Sim, com a política, a ideia é que não existam mais lixões.
Uhum.
Isso é o grande desafio que o Ministério do Meio Ambiente terá na sua implementação. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o que vai para os futuros aterros sanitários daquelas cidades que ainda não têm é o rejeito. A política também prevê que pequenos municípios podem se consorciar, podem se reunir em um grupo de municípios próximos para poder ter um aterro sanitário onde todo o lixo produzido naquela região, num conjunto aí de 4, 5, 10 municípios, seja depositado o resíduo num único aterro sanitário. E, inclusive, isso pode facilitar o trabalho de coleta seletiva, de coleta daquilo que pode ser reciclado. Pode ser levado a um ponto só, ter participação de associação de catadores, que devem se reunir hoje, se organizar em forma de cooperativas. E o Ministério do Meio Ambiente está prevendo um auxílio técnico.
Isso
e
mesmo
também
está
estudando viabilidade de prestar auxílio financeiro para que os municípios pequenos, médios e grandes possam executar essa política contente.
E como é que vai ser esse programa de assistência técnica?
Olha, primeiramente o município vai ter que ter um plano de gerenciamento de resíduos. Ou individualmente, dependendo do seu tamanho, se ele tiver mais que 20 mil habitantes, ou de forma consorciada. Este é o pré-requisito básico para que ele tenha acesso a recursos financeiros da União.
E algum prazo para o início do funcionamento desses aterros?
Olha, o ponto de partida é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos até junho do ano que vem para estar com esse plano pronto. Dentro do Plano Nacional, que é a competência do Ministério do Meio Ambiente, nós vamos desenhar o que seriam os planos estaduais, municipais, intermunicipais e regionais. Então, no mais tardar, até o início do próximo ano, o Ministério do Meio Ambiente vai estar lançando cartilhas que orientem essas prefeituras a como elaborar os seus planos.
E haverá alguma punição para os prefeitos que não implantarem esses aterros?
Ah, existe punição, porque em 4 anos, somente rejeitos vão poder ser encaminhados para os futuros aterros sanitários. Ou seja, isso que hoje é depositado, materiais que podem ser reciclados, mesmo orgânicos, vão ter que ter uma destinação adequada.
Zilda, e para finalizar, dê uma orientação para o morador de fazendas dos pequenos municípios que não tem acesso à coleta de lixo, de qual seria a maneira menos impactante e menos perigosa para descartar esses lixos. O que fazer?
Olha, o ideal é que esses moradores de pequenos municípios procurem a cidade e se informem sobre os planos de recolhimento. O Ministério do Meio Ambiente já está propondo a realização, até o final do ano, de uma grande campanha de divulgação de como vai funcionar o recolhimento desses bens eletroeletrônicos, pilhas e baterias. Então, sugerimos que não queimem, não enterrem indiscriminadamente na sua área. Procure informações no seu município ou na capital do seu estado, se tiverem acesso, sobre os pontos de recolhimento.
Ok. Eu agradeço a participação da Zilda Veloso, gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada, Zilda.
Muito obrigado, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante.
Ok. Até logo.
Até logo.
Essa foi a nossa repórter estagiária, Giovana Martins, entrevistando a gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente. Como explicou Zilda Veloso, não queime nem enterre pilhas, baterias e equipamentos eletroeletrônicos. Além de contaminar o ambiente, pilhas e baterias podem explodir sob a ação do fogo. Guarde as pilhas e baterias em uma caixa ou vasilha plástica até que esteja funcionando em todo o Brasil a logística reversa, que vai obrigar todos os fabricantes a recolherem pilhas e baterias usadas, assim como eletrodomésticos ou eletroeletrônicos que não sirvam mais. Antes de encerrarmos o programa de hoje, uma última informação de interesse para a questão ambiental. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira, 24, o projeto do novo Código Florestal, que revoga a lei em vigor. O texto aprovado permite que continuem sendo usadas para atividades agro-silvopastoris as áreas de preservação permanente, como as margens dos rios e encostas dos morros que já foram ocupadas. Mas, para isso, o desmatamento ou ocupação das APPs tem que ter ocorrido até julho de 2008. Foi aprovada também uma emenda da bancada ruralista que dá aos governos estaduais o poder de regularizar áreas desmatadas. O projeto segue agora para o Senado, onde será examinado pelas comissões técnicas e pelo plenário, e poderá sofrer novas alterações. O projeto aprovado pela Câmara foi aplaudido pelos representantes dos grandes produtores rurais, o chamado agronegócio, e criticado pelos ambientalistas, que temem que a nova lei contribua para a destruição ainda maior das nossas florestas e dos nossos rios. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem: José Carlos Sigmaringa e Giovana Martins. Apresentação e edição: José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.